Você está ouvindo o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
É, o pior são os médicos, né? Eu fico muito abismada quando eu vejo médicos sérios, estudiosos, que se não fosse essa questão da vacina, eu jamais desconfiaria da capacidade, sei lá, cognitiva deles, que defendem a não vacinação, porque ela não tem segurança nenhuma, e aí ficam apresentando um monte de argumento que para nós, assim, para mim, pelo menos, eu falo por mim, tá? Que sou totalmente leiga e que não uso, assim, não tenho conhecimento da nomenclatura das coisas ou de como é feito os estudos da vacina, eles ficam usando para provar que tá ao contrário, ainda dizem que isso tudo é uma coisa da indústria farmacêutica, né? Eu fico... E que eu não deixo de acreditar que seja, só pontuando bem, assim, bem especificamente. Não acho que a indústria farmacêutica não está lucrando em cima da pandemia. E muito. E que muitas coisas são realmente passadas. Só que, em vez de a gente ficar debatendo sobre uma vacina que vai nos salvar, né, como a gente vai poder sair do isolamento, a gente vai poder se colocar aí para o mundo de uma forma mais segura, a gente pode debater várias outras questões, como, por exemplo, o mesmo grupo que fornece o alimento a um custo-benefício menor, que a grande maioria da população pode comer, é a mesma que fornece medicamentos para o tratamento do câncer. Mas a gente, vamos pôr o debate no lugar certo, né? E daí eu me abalo muito, não com a minha tia, que acredita em fake news do WhatsApp, porque por toda a nossa construção social a gente tá ali acostumado a validar o que vem de fora, né? A gente não tá, se tá na internet é verdade. Os nossos pais, as pessoas foram acostumadas assim, se foi um jornal, um veículo, eu vou acreditar. Então, eu julgo muito menos do que médicos, pessoas super capazes de dialogar e debater essa questão, ficam focando em debater a questão da vacina e polemizando uma coisa super desnecessária, quando, na verdade, a gente tem que debater assuntos, por exemplo, estão nos envenenando e nos dando o antídoto para esse veneno diariamente, porque a alimentação é diária. E a gente não discute, né?
Sim.
Eu fico meio chocada, assim, quando eu vejo a classe médica debatendo isso, assim. Só um parênteses.
Eu acho que é assustador também. Eu também... É uma coisa que me impressiona, assim, né? Ver pessoas que quer queira, quer não, né? Tem potencial para produzir esclarecimento, para produzir conhecimento, né? E aí produzem desinformação, produzem enganos, né? Os efeitos disso são catastróficos, a gente está vendo isso, né? Eu vi ontem que a Dinamarca encerrou a pandemia lá. Lá eles abriram tudo, liberaram máscara, né? Aceitam qualquer vacina. Não sabem até quando, se vier uma nova variante, alguma coisa assim, isso pode mudar, mas a princípio é isso. Né? Se a gente tivesse tido acesso à vacina lá no início, né, ao invés de toda aquela protelação e todo aquele jogo cínico dessas pessoas, né, eu acho que a gente talvez tivesse tido um governo sério, né, que levasse a sério tudo isso que está acontecendo e não ficasse negando ou desdizendo dos argumentos científicos, né, eu acho que a gente também talvez essa Ômicron nem chegasse, né, ou se chegasse, chegaria assim, de uma forma pequena, porque a gente tem a maior rede de um sistema público de saúde do mundo, assim, não existe um sistema como a gente tem do SUS, né, em lugar nenhum, né, um país desse tamanho e se consegue vacinar todo mundo, assim, né, é só querer, né, e só ter a vacina, e a vacina não chegou, né, não fizeram acontecer, né, então, eu acho que tudo isso entra na mesma lógica, na mesma cadeia, né, de ações e reações, que deixa a gente nessa condição triste, né? Assim, difícil de pensar, né? Mas eu acho que teve muito, assim, eu concordo com você, Michele, eu acho que eu acho que, assim, quando a gente vê pais ou avós ou pessoas, né, de uma outra geração que liam informações em revista de papel, em jornal de papel, né, hoje isso praticamente acabou, né, se deixando influenciar por essas informações falsas da internet, eu acho que isso é compreensível, né, assim, enfim, né, mas eu penso que tem um ponto que eu acho que a pandemia se revela muito, assim, que é a questão do individualismo. Eu acho que esse ponto, assim, eu li uma frase outro dia que eu não sei de quem é, porque eu não lembro agora, só passou assim e foi, dizendo que o individualismo, ele não agrega em nada uma civilização, ele não desenvolve em nada a civilização, a cultura, nada disso, porque nós somos seres, né, que são fundados através do laço, né, através do laço com o outro, do laço social, né, assim, a origem disso é dentro da família, e pai, mãe, ou enfim, quem está ali que investe amor e desenvolve aquela criança, né? E no entanto a gente vê uma sociedade completamente individualista, assim, né? Assim, se eu tô vacinado, não tem problema, né? E se para mim a Covid é fraquinha, não tem problema que o outro pegue, que aí é o problema dele, né? Digamos assim, de uma forma muito esdrúxula aí, né? Mas me parece que esse é um ponto muito muito evidente aí, né, que a pandemia, que a Covid nos revela, né, assim, esses movimentos antivacina, pela minha liberdade, estão restringindo a minha liberdade, isso é o argumento deles, né, de que você não pode ser obrigado a se vacinar porque isso, né, retira a sua liberdade, né, mas não tem liberdade, não tem mesmo, assim. A liberdade, né, no sentido, na sua essência, assim, né, no seu ponto mais puro, ela é a loucura, ela é a ausência de referência social, ausência de referência da realidade, porque a realidade, o campo social, tudo isso nos exige, nos impõe restrições, quer seja vestir uma roupa, né, pegar bem o básico, né, vestir uma roupa, comer qualquer coisa, né, sem se sujar com farofa e aquela coisa bizarra lá, e se alimentar de uma forma assim, com respeito ao alimento e respeito ao outro, tudo isso é restrição de liberdade. Né, assim, se aprender a falar é uma restrição de liberdade, né, porque você não pode simplesmente guturar, né, fazer qualquer som na boca, né, para tentar exprimir uma ideia. Não, você precisa usar o código da língua, né, porque esse código o outro entende, né, assim, não adianta eu querer vir aqui e falar, sei lá, em javanês, em alemão, ou uma língua que ninguém aqui conhece ou tem, que a gente não vai conseguir conversar, né? Porque, não estou entendendo o que você está falando, vai. Então, eu preciso restringir o meu campo, digamos assim, pulsional, sei lá, alguma coisa assim, para poder ter uma comunicação com o outro. Então, essa liberdade que as pessoas falam, que tem medo de perder a liberdade, isso é coisa, sei lá, meu, acho que não... Não faz nem sentido, né, assim.
Não. Mas isso aí a gente vê o reflexo, né, Wagner? Isso tudo que tá acontecendo para mim é reflexo da incoerência do ser humano. E não falo só a nível Brasil, assim.
Sim.
A gente problematiza tanto as coisas, e não digo que não é necessário problematizar, sabe? Acho que é muito necessário. Só que a gente vem, assim, num lugar que você pontuou muito bem, do indivíduo. É a minha vontade que tem que prevalecer, e se isso não prevalecer, eu vou me revoltar, sabe? E aí a gente vê todos esses movimentos antivacina, porque você não pode me impedir, porque eu não quero me vacinar, e é tudo sobre mim, né? Então acho que a gente vê esse reflexo muito das problematizações, que aí essas pessoas elas têm estruturar o discurso da liberdade, porque a gente vem cada vez mais sendo livres, no sentido de rever a demanda de trabalho, rever a nossa escravização, só que a gente está virando escravo de si, a gente está virando escravo um dos outros. Porém, tenho para dizer, e daí já mudando de assunto, entrando, né, linkando um assunto no outro, eu acredito que a gente está pensando, começando a entender a importância de coletivizar, a importância de olhar para o outro e identificar os comportamentos tóxicos dos outros para a gente poder construir algo novo. Duas coisas que eu tenho visto em outros países: têm sido aplicado multas a quem não quer se vacinar, existem restrições. Beleza, você não quer se vacinar, então você vai assinar um termo que você não vai ocupar uma vaga de UTI quando você ficar doente. Ponto! Eu não tenho obrigação, você não fez a tua parte e eu não vou fazer a minha. Isso chama causa e consequência. Eu sou agora a mãe em construção, a gente vai lá, eu tô tentando fazer causa e consequência. A gente precisa entender a consequência dos nossos atos. E acho que aqui no Brasil a impunidade segue, né? Para quem quiser ver. E aí eu vejo em outros países a coisa melhorando e vejo muita gente no Brasil, a grande maioria da população, melhorando nesse sentido de que não adianta você impor a tua vontade, falar eu sou o dono da bola e se você não jogar meu jogo, acabou. As pessoas vão cobrando. Eu tenho o exemplo daquele cambista de passaporte de vacina para poder para entrar nos negócios, do repórter que foi tentar comprar, ele falou... Tá tanto, mas moço, deixa eu te falar, vai lá e se vacina, você não vai gastar dinheiro, ainda tá protegido. Gente, a gente chegou no cúmulo de um cambista querer deixar de ganhar dinheiro, ele vai deixar de ganhar dinheiro, para falar, meu amigo, vai lá e se vacina, porque ele entendeu a importância de coletivizar a nossa imunidade e a nossa saúde. E aí um plus é, né, Big Brother é um grande... estudo social, adoro. E vem acompanhando tudo. E o moço que saiu ontem é um desses negacionistas, é um cara que tem essa postura de se você não fizer o meu jogo, eu vou tornar a tua vida um inferno, e ele foi super rejeitado. Em cima de duas mulheres negras, que já por si só são mulheres que sofrem, né, pelo preconceito, por tudo. E aí eu olhei e falei, olha, o Brasil tá aprendendo a votar. Tomara que siga aí até outubro desse ano, né?
É um ano importante, né? Para aprender a votar. Um ano importante. Fica. Vale a observação.
Toda quarta, 1 da tarde, ao vivo, tem Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas. Pela M, site, redes sociais. Com Alessandra Dias, Mariane Antunes, Michele Gutmann e Wagner Hengel. Nosso apoio cultural é do Flora Cozinha Familiar e da Lilith Bebidas.